Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Nicolau Ramalho, que eu tive a oportunidade de conhecer graças ao City. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui, Nicolau.
Eu que agradeço o convite.
Isso aí.
Obrigado. E galera, antes de falar desse bate-papo aqui super interessante, super relevante aí, que também eu adoro pra caramba, aos nossos patrocinadores. A Crono, especializada em gerenciamento de riscos e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crono atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados em tecnologia de ponta, a Crono opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. É reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crono se orgulha de ter construído o Crono One, software integrador próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o grupo Crono é a excelência que você procura.
Boa.
Valeu, Crono.
A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTEC e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região.
É isso aí.
E sempre agradecendo demais a parceria da editora com Roncarati, deixando aqui a indicação do livro O Segura Garantia, de Gladimir Adriane Poleto. Tá aí, pessoal, mais um livro aí da editora Roncarati para vocês. E quem quiser comprar, Japinha, faz o quê?
Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. De lá você vai conseguir ter acesso à nossa InsurStore, onde você pode adquirir esse livro, além de outros da editora Roncarati, que a gente formou parceria voltada ao mercado de seguros. Um outro ponto, você pode adquirir nossas canequinhas e nossos outros produtos da marca InsurCast também. E fique ligado que o site mudou de cara, tá com uma cara nova aí no ar. Tá bem bonito. Depois deixa um feedback aí, se vocês gostaram ou não, aí nos comentários.
Agradece Elô lá, pô.
Ô, Elô, puta, obrigado. Mano, Elô é fera, cara. Se não fosse ela, a gente tava ferrado, né, meu? Faz tudo, cara.
Boa.
Manda bem, super bem.
E, pessoal...
Siga o Elô também nas redes aí, tá?
Boa. Pessoal, quer ajudar a gente? patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer ajudar, não quer patrocinar, mas quer aquela, dar aquela forcinha pra gente, tem aí o botãozinho de valeu demais. Além disso, tem a oportunidade de você colocar sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a InsurStore, a Crono Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola essa parada aí.
É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio no ar. Beleza? Ah, siga a gente também nas nossas redes sociais, tá? Instagram, LinkedIn. Chegamos a mais de 6 mil no LinkedIn.
No LinkedIn já passou.
Obrigado aí, galera. Valeu.
É isso aí. Pessoal, vamos lá pro nosso papo, então. Nicolau, muito obrigado, cara. Primeiro pela confiança ali da gente poder trocar umas ideias, né? E segundo, por ter topado estar aqui hoje. Se você puder falar um pouquinho sobre você pro pessoal te conhecer.
Claro. Não, eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente conversar um pouco sobre essa revolução aí, o que está que acontecendo, né, no mercado em função da inteligência artificial, né? E agora, inclusive, né, que é um podcast que eu criei também recentemente e faço aqui uma cortesia, trouxe duas canelas aqui para vocês do nosso podcast.
Aí os caras lá, meu. E agora, ó.
E a provocação é exatamente...
No YouTube?
É no YouTube. E a provocação é exatamente essa. E agora? O que vai acontecer? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso.
Boa.
Sensacional.
Boa. É isso. E como você entrou nessa história aí da tecnologia? Como que foi a sua trajetória, Nicolau?
Eu comecei trabalhando com comércio exterior. Trabalhei um pouco mais de 10 anos, acho que perto de 13 anos, com comércio exterior e transporte. Então, iniciozinho de carreira, não foi o primeiro emprego, mas o primeiro emprego mais corporativo, vamos falar assim, foi na Hamburg Sud e Aliança Navegação.
Grandes empresas.
Shipping tá na veia desde o início. E eu fui pro shipping por conta do comércio exterior, que é uma grande paixão ainda hoje minha. Só que é difícil a gente trabalhar com comércio exterior, com competitividade num cenário global, com as commodities, com os produtos que a gente tem aqui no Brasil em termos de competitividade, vamos falar assim. Quando a gente fala de comércio exterior Brasil, o que que a gente pensa de que o Brasil é realmente forte? Vale, minério e
Gado.
produtos naturais, né? Vamos falar assim, o agro é fantástico aqui no Brasil. Então, trazendo um pouquinho lá de como é que a gente consegue colocar mais valor nos produtos, eu fiquei curioso para entender como é que a tecnologia poderia ser um agregado de exportação, de mais valor num cenário que a gente conseguiria ficar mais nivelado, vamos falar assim, competitivamente, e não só preso às questões geográficas do país, né? Isso motivou, inclusive, migrar para a tecnologia. Aí eu larguei totalmente os produtos materiais e fui para uma multinacional espanhola que chama Indra Tecnologia. Então, isso lá em 2013, talvez por aí, foi quando eu comecei a entrar mais na tecnologia mesmo. A Indra é uma gigante global. Aqui no Brasil devem ter hoje uns 7 mil funcionários, mais ou menos. Hoje ela até. O branding é de Minsait, na verdade. Indra virou Minsait. E lá a gente sofria bastante com as startups, né? Poxa, eu ficava de novo motivado a entender como é que uma gigante espanhola com muito recurso conseguia apanhar em alguns cenários de uma startupzinha pequenininha que nasceu ali. Então eu comecei a namorar o mercado, conhecer um pouco mais o mercado de startups e me tornei mentor de startups. Isso lá para 2016, provavelmente. Depois da Indra eu fui para Prosegur, então segurança, né? Fiquei mais na área de não de transporte de valores, mas de segurança mesmo, segurança patrimonial e tecnologia. E na Prosegur eu criei um primeiro momento de inovação aberta, que foi um ensaio, um laboratório mesmo de inovação aberta. A gente convidou 10 startups para se apresentarem ali. Eu fiz uma curadoria dessas 10 startups, já pegando a minha experiência, que eu já tinha aprendido um pouco como é que funciona esse meio de startups. E criamos ali o funil de startups. Hoje eu estou como co-founder em uma dessas 10 startups.
Legal.
Então, chamei a Nolik, que é a startup que eu estou hoje como Chief Commercial Officer, como responsável comercial, exatamente por acreditar no potencial de produto que estava se desenhando ali. Naquele momento não é exatamente o que a gente tem hoje no mercado em larga escala, mas foi o embrião naquele momento. E acompanhei eles até 2021. Em 2021 eu pulei de vez para o mundo das startups. Então, hoje eu estou na Nolik e na Mr. Turing. A Nolik, ela faz visão computacional, é IA, inteligência artificial, embarcado em câmeras. E a Mr. Turing é inteligência artificial generativa. Aí a gente está falando de large language models, como se fosse um ChatGPT privado, fechado, que você tem domínio sobre ele, né? De maneira bem simples. Então, resumidamente, essa foi a minha jornada profissional, vamos falar assim.
Boa.
Caramba.
E essa parte que você comentou, né? Acho que é dando um link da IA de câmeras, né? A gente até chegou a gravar um episódio aqui, acho que era de uma também startup, falando, né? Putz, olha o tanto que a câmera pode oferecer. Hoje no transporte, você tem toda aquela questão dos veículos autônomos, que basicamente tem a captação da imagem, utiliza
Câmeras,
via
sensores.
câmeras e tal. Não só isso, para prever assim, roubos, essas coisas, você vê. Identificar ali movimentações estranhas nas indústrias, gente andando sem o API necessário, etc. Tudo focado nessa. Isso está sendo escalonado? Isso está sendo muito usado? Como é que está esse mercado hoje, Nicolau?
Na verdade, a inteligência artificial, o produto básico dela é dado. Ela precisa de dado para fazer qualquer coisa. E quanto mais dados, melhor. Então, a grande vantagem de você usar a imagem é porque você consegue coletar um volume muito grande de dados em um único canal, de uma forma mais simples.
Tipo, quando é imagem, desculpa te cortar. Imagem é a foto da pessoa?
aí a gente falando de câmeras, né? A questão de por que das câmeras. Porque você consegue converter a imagem toda em metadados e você consegue aprender com esses metadados. Essa é a grande revolução, inclusive, que a gente está vivendo. É você ter muito dado e você começar a entender como é que você usa esses milhares de dados. Então, a grande vantagem de usar a câmera é isso, é que você vai converter de uma vez só milhares de dados ao mesmo tempo, e isso é vantagem porque aí você tem as nuances da IA para poder entender, né, o que está acontecendo. A vantagem das câmeras é isso. Está sendo muito bem utilizado, sim. A gente tem cada vez mais visto mais câmeras desse jeito, mas depende da aplicação. Se você quer algo mais especialista, você tem que ir para soluções mais especialistas. Por isso que a gente vê aqueles carros autônomos lá nos Estados Unidos, aqueles Jaguar bonitão lá, cheio de coisa rodando em cima dele. Aquilo ali são radares. Tem câmera? Sim. Mas a grande parte dos dados está sendo coletado por radar, porque aí a gente já está falando de algo especialista, é crítico a informação. Então, o radar, nesse caso, é o que dá mais segurança. Aí a gente está
Orienta, né?
falando já de uma solução mais especialista de novo. Forma genérica, de solução mais generalista, a câmera é fantástica porque você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo
E
desse
tem
jeito.
muito uso, né? Que nem você vê esse pessoal botando hoje nas ruas aí. A gente que assistia muito filme, você vê, ah, para reconhecimento facial, achar o bandido e tal, não sei o quê. Mas
Aquele
hoje tem tanta coisa assim
do
no.
Will Smith lá, lembra? Engraçado. Tudo era aquela câmera passava e tava certo.
Mas hoje eu acho que dá para você transformar em tanta coisa, identificar comportamento suspeito. Às vezes o cara não tá sendo procurado, mas ele é o cara ali que tá vai
Exato.
roubar alguém ou vai tá passando mal, não sei se a câmera consegue,
Consegue.
entendeu? Então acho que tem um mundo aí, né, Nicolão?
Na Nolik, a gente batizou a solução de Agatha. E foi justamente inspirado no filme Minority Report, lá comecinho dos anos 2000, que tinha o
Filmaço,
Tom
é.
Cruise como policial, e era isso. Ele recebia informações de três videntes, não era das câmeras.
Assim.
E os videntes falavam quando que aconteceu o crime, quem que era a vítima, quem que era o algoz, né? O filme se passava em 2054.
Caraca.
E a gente, de fato, hoje já está fazendo uma parte disso. A gente consegue, sim, converter a imagem das câmeras de segurança que estão aí espalhadas e cada vez mais câmeras de segurança em metadados e entender se o comportamento daquela pessoa é fora do padrão ou não é fora do padrão. Pode indicar que algo vai acontecer depois ou não. É normal uma pessoa numa rua passar para lá e para cá 10 vezes na frente da mesma casa? É normal o cara ficar em cima da moto, sentado na moto por 45 minutos, em cima da moto naquele lugar, que normalmente não fica moto? Ou será que ele está observando para ver se, quando passar uma vítima que é mais fácil ele abordar, ele está numa posição privilegiada para poder abordar? Então, a gente já está fazendo, de certa forma, a predição do crime desse jeito. Eu brinco falando que a gente antecipou em 30 anos, então, o filme, né?
Da
Uma dúvida, Nicolau. Para você fazer a captura de dados via câmera, a câmera ela tem que ter uma tecnologia mais evoluída ou somente o software que está, por trás dela?
Você tem as duas opções. Você pode fazer esse processamento na ponta, na câmera, ou você pode fazer esse processamento na nuvem. Então, você pode sim pegar uma câmera
Do meu
analógica,
celular. É isso que eu ia
antiga.
perguntar.
Pode, que já existe há muito tempo, e aí você converte a imagem em metadado e joga para a nuvem esse metadado.
Ah,
Ou para o
entendi.
servidor também, né?
E assim, engraçado, né? Você vê algumas pessoas que têm um pouco de pavor com questões de imagem, né? De foto dela ou tal. Que hoje é tudo reconhecimento facial, né? Para entrar, logar e tudo. Aí você tinha aquela neura antigamente da câmera do computador, que alguém poderia tá te olhando e tal. Acho que, sei lá, se deve ter alguma forma, né? Hoje já não tem mais como fugir disso praticamente. Hoje a nossa fisionomia, o nosso sujeito, tá no banco de dados, né? Por isso é tão valioso o banco de dados hoje em dia,
Por isso a importância da gente tomar o cuidado com a LGPD, né?
né?
Prestar atenção na LGPD e realmente faz sentido aquilo ali. Veja, se você consegue entender que aquela pessoa tem um comportamento fora do padrão, mas você não necessariamente está aguardando algum dado pessoal daquela pessoa. Eu não estou tornando essa informação pessoalizada para aquele indivíduo. Eu só sei que é um humano com
Ah, tá.
comportamento fora do padrão.
Vai puxar assim, data,
Esse é o
idade,
fulano. Ou esse é o número 123. Eu não preciso, para ferir a LGPD, eu não preciso, lembrando disso, eu não preciso nem colocar o nome, né? Eu posso
sei.
colocar esse é o cliente 128.
Entendi.
Eu já estou pessoalizando aquele dado. Então, esse é uma discussão importante que a gente tem que tomar cuidado e tem que prestar atenção mesmo. Então, existe essa distinção. E é interessante essa questão da identificação facial. Gente, identificação facial é uma tecnologia bem antiga.
Bem antiga.
É bem simples, vamos falar assim. A gente está identificando parâmetros de distância e outras questões da sua face e tornando aquilo ali um log. Pronto. Só isso. A gente já está falando de algo que é bem avançado em relação a isso. Eu já estou entendendo se o seu comportamento é fora do padrão ou não é fora do padrão. Que nem você comentou, é possível hoje, tudo depende do custo, né? É possível hoje identificar se a pessoa está nervosa, ela está ansiosa, ela está angustiada ou não, as cinco emoções básicas ali, a IA consegue fazer, consegue identificar. Junta isso com o comportamento que ela está tendo naquele local. Em qual local? E aí você consegue fazer essa predição de evento, do que pode acontecer.
Eu ouvi falar que dá para ver até assim questões de saúde, até não sei, quando você bota a câmera assim, você vê se a pressão tá ruim, não sei se chega colesterol, não sei o que ponto que chega, mas de você fazer um escaneamento das pontas da sua face aqui do olho e tal, não sei o que, com o seu celular. Aí óbvio, tem um software por trás fazendo alguma coisa, eu não sei, enfim, se tem aceitação isso no mundo médico e tal,
Não,
mas.
dependendo da situação, eu já fui. Tem consultas e consultas diferentes, né? Se for, poxa, temperatura, aí existe uma variação de temperatura no seu corpo que pode ser
É
um
aceitável.
indicador de algum tipo de doença ou não, micro variações, né? A pigmentação da pele. A IA é aplicada em medicina para fazer diagnóstico por imagem já há muitos anos e faz isso com muita eficiência. Eu, inclusive, se me permite, puxando um gancho aqui, exatamente disso, né? Dessa provocação que o pessoal faz de, poxa, então quer dizer que a IA é melhor do que o humano para poder
Ah,
fazer
boa
diagnóstico por
pergunta.
imagem, né? Teve um evento numa universidade dos Estados Unidos, não vou lembrar agora o nome da universidade, mas eles fizeram uma competição. Eles colocaram a IA e colocaram médicos especialistas no diagnóstico de um tipo de câncer. E os dois competindo para ver quem é que tinha mais acurácia na identificação de um determinado tipo de câncer. A IA teve 93% de acurácia. E os médicos especialistas tiveram 96% de acurácia. Então, se a gente parasse por aí, a gente iria concluir que a IA não serve para fazer diagnóstico por imagem. É melhor deixar o humano, ainda mais numa situação tão crítica desse jeito. Mas o passo seguinte da competição, e esse era o objetivo, era juntar os dois, juntar o humano e a IA. Então a IA, nessa etapa, fez a seleção de onde ela tinha certeza que não tinha doença e de onde ela tinha dúvida se tinha ou não a doença, jogava para o humano terminar a decisão. O resultado pulou para 99,8% de acurácia no diagnóstico por imagem. Então, esse é o resumo, esse é o recado que eu
Se
quero
dá mais
passar.
tempo pro médico, né?
E qualidade, e
É uma
qualidade também.
ferramenta, né, que pode ser utilizada pelo humano de uma forma,
De
uma
forma
curiosidade.
resumida, é assim que a gente tem que usar.
É
Não
isso.
é sobrepondo o humano, né? Ela tem que estar intrínseca ao humano ali, exatamente para a gente conseguir fazer mais e melhor com menos. Esse é o objetivo.
Tem coisa que você já tira da frente rápido, e você, pô, foca nisso
É que tem o
aqui, foca.
estigma de que a IA vai tomar o teu emprego, vai tomar o teu várias coisas, né, no futuro, né?
Até antes da gente entrar nesse debate, o que que é IA? Se você pudesse, explicar rapidamente, por que que todo mundo está falando de IA agora? Esse negócio começou agora, enfim.
Pois é, não é novo. A IA existe há 70 anos, né? Começou ali, muitos consideram. Bom, a gente pode dar um passo mais atrás e falar que a IA começou na matemática e tem um fundo de verdade, mas vamos tornar mais próximo aqui da gente e falar desses últimos 70 anos. O Alan Turing, que foi um grande matemático e físico inglês que participou, tem até um filme muito legal sobre
Muito
ele
bom, muito
no
bom.
Netflix, O Jogo da Imitação, o nome do filme.
Filmaço
Filmaço
também.
é.
E ele começou essa proposta de: e se a gente conseguisse ter uma máquina de multipropósito e que conseguisse decodificar qualquer coisa que viesse à tona e fazer predições em cima dessa decodificação, né? Isso é a IA. Então, 10 anos depois, a gente começou a ter os primeiros registros acadêmicos sobre o termo, inclusive, inteligência artificial. Então, a gente já tem registro acadêmico na década de 50, exatamente no, com, usando o termo inteligência artificial. É antiga, sim. Só que, obviamente, a capacidade de processamento de máquina nessa época não permitia a gente avançar mais em práticas sobre rede neural, que é isso de da gente tentar mimetizar o cérebro humano fora do cérebro humano. Então, ele vai colocando pesos e nós ali em uma matriz de se é isso, pode ser vai para aqui, se não for aquilo, vai para ali, mas se for esses dois outros e isso tem uma relevância maior, eu vou para outro lado. Ou seja, uma imagem de um gato. Vou começar a desconstruir esse gato. Ele tem focinho. Opa, ele pode ser gato e pode ser cachorro. Mas só que ele tem bigode. Ah,
Bigode.
então ele não é cachorro. E aí ele vai nesse jogo até ele ter um ponto de maior relevância, de maior certeza, que aquilo ali é um gato e não é um cachorro. Basicamente é assim a rede neural funcionando, né? Bom, não tinha capacidade de processamento de máquina para fazer tudo isso naquela época. Então investiu-se mais na inteligência artificial por regra, que é você colocar regras nas coisas e ter um objetivo. Eu, de certa forma, entendo que quando a gente está traçando uma rota de transporte de risco, e aí fala que ele tem que ir daqui para cá, e se o GPS, se o rastreador identificar que ele não está nessa rota exatamente onde a gente traçou, é para a gente receber um alerta, aquilo ali é um tipo de inteligência artificial já. Você já está colocando uma regra para a máquina e a máquina vai acompanhar. Se acontecer alguma coisa fora do padrão, ela vai te responder com aquilo ali. Você já está usando a máquina para poder pensar.
Perfeito.
A grande revolução que a gente está vivendo agora, que desde 2010 para cá, a gente já tem capacidade de processamento de máquina suficiente para deixar a própria máquina entender se esse desvio de rota é um risco ou não é um risco. Essa é a grande revolução. Capacidade de processamento de máquina. Então, hoje, se eu coletar dados ali do rastreador veicular e do acelerômetro do carro, então eu sei aonde ele está e sei se ele está acelerando muito, se ele está acelerando pouco, e carro ligado e desligado e outros fatores, eu já consigo reconhecer o padrão de direção daquela pessoa. Eu sei se é você que está dirigindo o seu carro ou se é outra pessoa que está dirigindo o seu carro. Então, a máquina, de tanto entender que aquele motorista ali daquele caminhão que faz aquela rota toda semana, ele sempre para naquele posto dentro da rota para tomar um cafezinho, fica 15 minutos e ele sempre sai dali, aí ele tem uma ladeira que ele acelera com essa pressão no pedal, tem uma descida que ele deixa o caminhão correr solto e o acelerômetro funciona dessa forma naquela descida e ele vem fazendo isso seguidas vezes, centenas de vezes nos últimos meses. De repente esse padrão mudou completamente. Ele ainda está na rota, mas ele acelerou muito mais na subida, ele freou muito mais na descida, ele não parou no posto que ele costuma parar para tomar o um cafezinho. Opa, peraí, será que está tudo bem com essa pessoa? Será que ela não está sendo coagida? Ou será que ela não está com algum problema em casa? Isso pode ser um risco, inclusive, de acidente. Esse é o nível de percepção que a gente consegue potencializar essa análise do humano sobre a análise da rota ali, do que está acontecendo nessa direção. Então, isso é a IA.
Legal,
É de
legal.
fato você tentar fazer o pensamento humano do lado de fora da cabeça humana.
Acho que isso está muito longe de ser praticado no mercado.
Já é uma realidade.
Já é uma
Já é
realidade?
uma realidade.
Louco
A
isso.
gente.
Tipo, a telemetria é considerada uma IA também? Alguma tecnologia? De
Você está
forma?
colocando uma regra numa máquina e esperando uma resposta objetiva.
Entendi.
Mas exatamente isso que eu falei já é uma realidade. A gente, inclusive, na Nolik, já leva isso para o mercado e você consegue identificar esse nível de detalhe na direção. Então, eu estou coletando dados, de novo, do carro ligado e desligado, georreferenciamento e do acelerômetro.
Mas o que que você precisa para o que que precisaria para um isso já está em
Já
produção?
está em produção. Já existem seguradoras hoje que coletam esses dados e fazem esse tipo de análise. Agora,
Ah,
eu estou
isso
falando.
análise, 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 mas não é nada como que eu posso dizer, não é um equipamento sim,
não,
físico, uma coisa. São análise de dados
análise
baseado no quê? Como que você captura esses dados do...
No que já existe ali. Existe uma seguradora hoje que ela tem a frota própria dela de veículos alugados, que ela tem rastreador e ela tem
Ah,
acelerômetro.
baseado nessas. Ah,
É.
tá.
Então a gente recebe esses dados.
Desse
Eu
equipamento.
poderia receber em real time. Poderia colocar um equipamento, um device dentro do carro e ele ficar fazendo uma transmissão disso em real time. Não foi necessário porque o objetivo que eles estão usando não está bem, não é exatamente para aquela ação naquele momento. Eles estão usando para fazer uma análise do seu comportamento de direção. E aí, na sua renovação da apólice de seguro, você merece ser beneficiado com isso ou não? Qual é o assegurado que eu tenho que tirar da minha apólice? Qual é o que eu tenho que fidelizar? Esses dados a gente consegue entender coletando isso. Georreferenciamento, frota própria, esse caso que eu estou falando é frota própria, os carros têm rastreador, são os carros da seguradora. Então, ele tem georreferenciamento, carro ligado e desligado e o acelerômetro. Então, eu vejo se você, por exemplo, vocês dois moram no mesmo na mesma região, mesmo CEP, tem o mesmo perfil, mesma idade, a família é muito próxima, renda muito próxima. Então, teoricamente, o seu risco é mais ou menos o mesmo. Só que você vai visitar a sua avó e todo sábado você passa por uma região de altíssimo risco que já é conhecido. Já o Rafael não. Então, se eu coleto esses dados e faço essa análise de, opa, peraí, ele está tomando uma decisão ali que traz mais risco para ele. Então, na renovação do contrato, eu consigo ter essa. Eu começo. Isso é legal. A gente começa a acabar com o risco de mútuo no seguro. Isso a gente está falando de inovação realmente disruptiva. Eu não sei se vocês já viram esse caso, mas é possível, por exemplo, a gente tomar. Existe, né, contratação de seguro por trecho em tempo real. Então, você vai sair dessa região e vai viajar para o Rio de Janeiro. Você colocou no seu GPS qual que é o destino e você viu a rota, só que você não quer ir pela rota mais tradicional e mais segura, você quer ir por uma rota mais turística, mas que, pelo outro lado, ela tem muito mais risco de acidente. Hoje já é possível você alterar a contratação e analisar esse risco naquele momento. Então você começa a acabar com o conceito de mútuo, que é exatamente isso, né? Vamos dividir o risco entre essas duas pessoas no segurado, no seguro, né? Isso é a IA.
Você vai dando pesos conforme, enfim, o perfil de cada um.
Isso.
O Nicolau, mas você acha que assim, o que está sendo dito hoje sobre IA, sobre IA e o que as empresas estão fazendo, tá conexo, não tá? Tem segmentos que já estão muito mais avançados, tem segmentos que ainda estão bem juvenil ainda, enfim.
Eu sinto que tem setores mais tradicionais que usam normalmente, aí não é só uma questão de IA, são menos adeptos à inovação radical, né? O comércio exterior, inclusive, é um deles. É difícil você ver uma aplicação, tem tanta oportunidade e é um setor que é extremamente tradicional, que a mudança é muito devagar e muito
Caraca.
sólida na mudança. Já no seguro, eu vejo que tem uma receptividade maior à inovação. Então, eu acho que é mais nessa linha de qual que é o setor que tem mais facilidade para inovação e qual que é o setor mais tradicional. Eu iria mais por essa linha.
Entendi.
Sim, as empresas, esse é o capitalismo, né? Elas têm que se reinventar. Então, todas estão usando bastante, pensando em como usar a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, a tecnologia em si, né? Mas é importante saber o como usar, onde aplicar, de que forma aplicar, também para não fazer besteira, né? Tem muito risco em cima disso.
O Nicolau, você acha que, voltando só na ideia do carro, dos veículos, você acha que o futuro, e não muito distante, futuro até recente, é que todos os carros fabricados, eu não sei se já é assim, já saiam com algum tipo de sistema que faça com que seguradoras ou qualquer outro tipo de vendedor de serviço consiga mapear o teu carro?
Sim, isso já é uma realidade, né? Os carros já saem de fábrica com diversos equipamentos que você já consegue fazer o rastreamento e a leitura de qual status, como é que tá aquele carro, né? Aqui eu acho que já entra uma
Pô, você tá
discussão.
pesando, né? Tipo assim, cara, não sei se os caras estão vendo como eu dirijo.
Sim. Não,
Não,
mas
até.
a grande questão aqui, isso é legal, é importante a gente falar isso,
Tô brincando,
é
dirijo
questão
bem.
de negócio.
Calma.
É questão de negócio, né? Eu como, vamos pensar, tô falando a grosso modo, tá, gente? Eu como fabricante de carro, se eu sei como é que você usa o seu carro, eu vou vender esse dado para a seguradora conseguir ter mais vantagem na preparação da sua apólice de seguro. Esse dado também informa se o seu pneu está desgastado demais, o momento de trocar o seu pneu. Será que a seguradora não vai depois querer vender também o pneu para esse segurado e já começa a tomar o mercado da montadora? É melhor eu fazer uma parceria ali com a montadora, com outros fabricantes de peças e eu fazer tudo isso vertical ou não? Hoje, o que eu vejo que está acontecendo é essa discussão de negócio e modelo de negócio, né? O dado já existe. Já seria possível a transportadora ceder essa informação na grande maioria dos carros que estão no mercado hoje. Agora, aqui é mais complexo, porque a gente está falando de grandes indústrias, grandes economias que vão ser impactadas por conta dessa tecnologia.
É porque hoje tudo é baseado em leads, né? Precisa de informações para que consiga ser a prospecção ou até firmar parcerias e tal, né? É interessante isso, cara. Uma coisa vai se conectando na outra, né?
E até essa questão que você falou os carros estão saindo de fábrica assim, assado. Pô, é só você ver os mecânicos. Antigamente você ia no mecânico, aquela oficina suja de graxa, os pneus, o cara entrava lá,
Mecânica é
acelera
limpo,
aqui,
né,
vira
mano? O cara
aqui,
já sabe
faz não sei
exatamente.
o que, até achar o problema. Hoje o cara vai lá e pluga o pendrive ali, troca tal peça, né? Assim.
É mesmo.
Tem muita, muita evolução ainda por vir, mas muita coisa já evoluiu bastante, né, Nicolau? Agora, indo para as questões de emprego, né, que o Japa comentou aqui. Ah, vai acabar meu emprego e tal. Quanto você vê que a IA vai auxiliar até, ao invés até de acabar, de melhorar a qualidade do profissional?
Ou vai deixar mais burro?
Eu acho que é essa a questão. De novo, a gente não está falando de novidade. Vamos mais para trás. A gente voltou 70 anos para falar da história da IA. Vamos voltar uns 400 anos. Vamos falar de Adam Smith. Quando a gente fala ali de você aplicar o seu recurso onde vai ter um melhor retorno, né? O recurso humano que a gente tem é o recurso mais valioso que a gente tem dentro das empresas. Então, se você deixa o humano fazendo, olhando uma tela e vendo se o caminhão está na rota ou não está na rota, será que você está usando da melhor maneira esse recurso valiosíssimo que é o humano ali na sua operação? Então, essa é a pergunta que eu acho, a resposta, né, para essa pergunta. Se a gente tem a oportunidade de fazer mais e melhor com menos, e usar esse recurso humano para poder dar um passo acima, né, na cadeia ali de valor do trabalho. A gente vai deixar de fazer? A gente não deve fazer isso? Eu acho,
Pelo
essa é que é a
contrário.
questão. E de novo, não tem nada de novo. A gente já faz isso há centenas de anos. Não é a tecnologia que tira o emprego. É alguém que sabe usar bem a tecnologia que vai tirar o emprego. Não é a IA que vai tomar o emprego. É alguém que sabe usar a IA que vai tomar o seu emprego.
E tem muita coisa assim,
Se
né?
você não for, é melhor que você
Faz
seja essa
sentido.
pessoa.
Faz sentido. E aí eu te pergunto, ô Nicolau, o quanto que a pessoa tem que entender disso? E aí eu te falo, em que sentido que eu tô dizendo isso?
Vai ser
É
básico no
saber
currículo?
usar, é entender o que é saber fazer,
E olha
entendeu?
só que legal, essa é a primeira vez na história, né, de inovação tecnológica que a inovação ela não está entrando pela área de tecnologia. É aí que o chão dos tecnólogos, né, tradicionais se abre. Essa é a primeira vez que a gente está tendo o diretor comercial da empresa, da corretora, falando: Ó, eu diretor de tecnologia, eu estou usando o ChatGPT aqui para me ajudar numa elaboração dessa apólice aqui de seguro e tem sido muito bom. Por que que a gente não usa isso em todos os nossos as nossas operações? Então, antes, a tecnologia entrava pela área de tecnologia, era o diretor de tecnologia, era o técnico que tinha que saber aquilo ali profundamente, tinha uma magia ali, né, que às vezes as pessoas nem entendiam por trás da cabeça dele, para ele digerir aquela informação e ele colocar dentro da empresa. Olha, essa tecnologia funciona dessa forma, serve para fazer isso, é melhor que a gente use ela por conta disso. Agora, a inovação está vindo pelo usuário final. Então, te respondendo objetivamente, não, ninguém precisa dominar, estudar profundamente aquilo ali. Está sendo tão fácil, e essa é a grande vantagem da IA, que o usuário final já está usando sem nem perceber que aquilo ali ele está trazendo para dentro da empresa. Essa tem sido uma reviravolta dentro das empresas, né? Essa é a primeira vez que uma tecnologia está entrando pelo usuário e não pela área de tecnologia. De tão fácil que é.
Eu acho que isso tem oportunidade, e aí você me corrige se eu estiver errado, de ampliar muito as possibilidades daquela empresa. Por exemplo, que nem você falou, hoje eu tenho um sujeito fazendo uma tarefa aqui, XYZ. Pô, mas eu tenho tanto dado aqui dentro de casa que chega, sei lá, em PDF. Falando de seguradora, né? A gente recebe muito documento o tempo todo. E como é que eu estratifico esse documento para perceber padrão? Pô, eu tenho um Zé ali tendo que ler relatório todo dia para planilhar o relatório, identificar os padrões, é aqui que está tendo problema.
Perfeito.
E aí eu não tenho ninguém fazendo isso porque isso precisaria de muitos.
Zés fazendo isso.
Como é que a IA entra nesse processo?
É perfeita essa analogia. A gente começa exatamente isso. Esquece tecnologia. A gente começa tendo que entender como é que são os processos e procedimentos da minha empresa. Se eu não souber qual é o dado que eu preciso analisar, ou antes, né? Se eu não souber que eu tenho que pegar aquela planilha e aí fazer uma análise daquela planilha, e aí vamos adiante. E dentro dessa análise dessa planilha, eu tenho que achar esse ponto que é um ponto divergente, que vai me trazer mais risco naquela operação ou não. E aí, com isso daqui, identificando esse ponto nessa planilha, a minha decisão é de. Ou incentivar ele numa reciclagem, num novo treinamento, para poder operacionalizar aquilo ali, ou aumentar, o custo, ou algo do gênero, essa é a minha decisão. Se eu não tiver tudo isso daqui mapeado, então, se eu não souber trabalhar, entender processos, procedimentos, dentro desses processos, procedimentos, identificar onde estão os dados, quais são as planilhas, como elas estão formatadas, como que está essa informação, onde é que eu busco essa informação. É possível mudar essa informação? Eu consigo converter essa planilha em uma outra informação mais automática ou não? Ou seja, trabalhar esses dados e aí depois entender o que que eu faço com esses dados? O que que o Zé faz? O que que ele por trás ali? O que que ele está analisando se aquilo é um risco ou não no monitoramento, por exemplo? E se for um risco, quais são as decisões? Entendendo isso, aí é que você para e, bom, agora sim, vamos pensar em tecnologia. Você vê que até o momento a gente não falou nada de tecnologia, a gente está falando de negócio. Bom, então, essa
Eu tô
planilha.
deixando para trás aqui por não ter ninguém
É que
fazendo
você tem que
isso.
colocar isso em algum banco de dados, né?
Ou coletar isso de alguma outra forma, como você bem disse no exemplo. Às vezes eu até poderia fazer isso, mas eu não tenho esse tanto de Zé dentro da empresa para poder fazer isso, eu nem faço. Opa, mas espera aí, então, se eu colocar uma câmera, eu já consigo fazer? E automatizar essa extração de dados através de uma câmera? Aí já começou a melhorar. Então, se eu coloco uma câmera, começo a extrair os dados a partir daquela câmera, uma linha de produção, eu já vou ver quantas peças estão sendo produzidas por visão computacional, começa a contar. Aí eu já vou analisar a produtividade daquilo ali, tomar outras decisões, viabilizar novas decisões a partir disso. Então, o primeiro passo é esse, é entender os processos e procedimentos dentro da empresa. Entendendo os processos e procedimentos dentro da empresa, você tem que separar o que é julgamento do que é decisão. Então, julgamento são os dados. Onde que eu busco? Como que eu busco? E a decisão é o que que eu faço com esses dados. Aí você pode aplicar a IA para. Vou colocar a IA para dirigir um carro, vou colocar a IA para fazer um pedido automático na minha fábrica, a partir do momento que ela contou que saíram 10 peças produzidas, e aí ela já sabe que o meu estoque está baixo e já vai fazer um pedido automático no meu fornecedor? Ou não, vou deixar isso aqui para o humano fazer, porque ele vai negociar melhor entre duas fábricas, dois fornecedores, ver quem é que vai me suprir da melhor forma, e o humano toma essa decisão mais subjetiva. Então aí é que você começa a aplicar a tecnologia e a inteligência artificial nisso. Esse ponto é crucial.
Até falando isso, até imaginei assim, a gente... O pessoal, o fã de seriado aí é investigativo, né? Imagina o quanto de crime hoje que as polícias do mundo inteiro deixam de resolver porque não tem, né, ferramenta humana ali para analisar. Aí você começa a ter um sistema integrado que começa, pô, esse perfil de risco aqui tá acontecendo aqui. Aí você começa a identificar padrões.
Isso.
E vai te... Pô, às vezes o mesmo cara, você achou um crime dele, mas ele cometeu 25. E por aí, ó, tô dando um exemplo. Isso. Meio de investigativo, mas é no fim do dia é isso, né?
É isso mesmo.
A questão seria, pelo que eu entendi, assim, existem dois métodos, né, dentro do inteligência artificial, que uma que é o julgamento, que é a partir da base de dados, é isso? Que você consegue retirar os dados para gerar um retorno de que alguém precisa escolher o que tem que ser feito com aquilo. E o segundo é se você pode padronizar, o humano, obviamente, padronizar, se a inteligência artificial ela pode pedir para você diretamente 10, 15 peças por conta de uma falta de estoque, né?
Eu acho até que o julgamento que você falou como primeiro já é o segundo, porque o primeiro vai ser gerar os dados, né?
Você pode aplicar, eu sempre deixo claro isso, de entender o que é julgamento, ou seja, onde estão os dados e o que é decisão, para você conseguir aplicar a inteligência artificial com segurança. Você pode aplicar só no julgamento, e você pode aplicar no julgamento e na decisão. Depende do processo. Veja, vamos falar de monitoramento por câmeras e eu estou começando a ter um volume muito grande de perdas num determinado depósito de uma central de distribuição de produtos. Se o operador de monitoramento, ele costuma ver que tem um ponto cego na câmera e ele observa que tem um funcionário ou alguns funcionários que estão indo muitas vezes nesse ponto cego da câmera, passando ali num ponto que ele sabe que ninguém está vendo. Ele pode... Isso daqui é o dado. A pessoa está indo num ponto cego seguidas vezes. Esse é o dado. O operador de monitoramento, ele pode continuar acompanhando aquela pessoa, ele pode pedir para o vigilante lá fazer uma inspeção, inspecionar aquela pessoa. Se você coloca a IA, ela também pode conseguir analisar esse dado e ver, opa, todo mundo passa por aqui, mas esse cara ele está passando muitas vezes e ficando muito mais tempo do que o normal nesse ponto cego. Isso daqui é uma análise de dado. Que você pode ter o humano ou pode ter a IA fazendo. Às vezes, o humano nem teria essa percepção, né? Uhum. Você só conseguiria fazer com a IA. Bom, você identificou onde é que estava o problema. Agora, se você bota a IA para fazer o julgamento e a decisão, pode ser que o cara realmente ele estava ali só para descansar. E a regra vai ser colocar o cara para uma inspeção. Toda vida que ele passar por ali, ficar por mais tempo do que o normal, ele vai sofrer uma inspeção. Olha o risco trabalhista que também tem nessa situação, porque você colocou a IA para fazer o julgamento e a decisão, as duas coisas. Então, ela sempre direcionou aquele cara para a inspeção física. Será que em determinado momento o cara vai falar, não, peraí, isso daqui é pessoal, é algo que é só comigo, então vamos num processo trabalhista aqui resolver essa questão? Esse é o risco. Agora, se for algo objetivo, que você entende que vale a pena colocar a IA para fazer o julgamento e a decisão, isso não traz risco para a operação? Então, lindo, vamos fazer. Por exemplo, eu tenho mesmo cenário, um galpão, um depósito, e aí as docas, a empilhadeira entra no caminhão e ela sai de costas, sai de ré pelo caminhão. Só que na saída tem um corredor de pessoas. Se ela estiver dando ré e estiver passando uma pessoa, pode acontecer um atropelamento. Você pode colocar a câmera para identificar que existe uma empilhadeira dentro do caminhão, ela está se movimentando, ela consegue enxergar isso, né? Vamos falar assim, e ela vê que tem uma pessoa saindo, passando, e a empilhadeira está vindo. Aí você pode fazer, veja, aqui, dados, né? Empilhadeira movimentando, pessoa na área de risco, dado e dado.
Sim.
Você pode falar, colocar uma integração para ela desligar automaticamente a empilhadeira quando estiver próxima de uma pessoa para evitar um atropelamento. Aí talvez é uma aplicação boa da IA
Sim.
fazendo tanto julgamento como decisão.
Que é o que acontece com os carros autônomos, né, hoje?
É o que acontece com os carros autônomos. Eles têm
Por
todos os
exemplo,
parâmetros.
para tomar decisão sozinha de tudo, né, que acontece.
Isso, de
Parar num semáforo,
ou parar total
parar
na dúvida, né?
total, na dúvida.
É. Lembrando que isso puxa um gancho interessante, né? Que quais são os limites da inteligência artificial?
Eu queria chegar nesse ponto.
Legal.
Qual o limite do
Eu
humor?
estou perguntando
para chegar nesse ponto,
É isso.
porque pode ser clichê ou não, mas falamos de muito muito da ética. Mas quem põe a ética para inteligência é o humano,
Isso.
né?
Essa é a questão. A gente tem muito medo da inteligência artificial como, poxa, ela tem autonomia, ela vai começar a tomar decisões por conta própria, e aí não é só o meu emprego que está em risco, é a minha vida que pode estar em risco no futuro por conta da IA ou não. Que história é essa? Então, eu sempre gosto de lembrar que ela tem três limites principais. Ela não tem criatividade, ela não tem consciência, e ela não tem pensamento estratégico. Tudo que o carro toma de decisão, o carro autônomo toma de decisão, foi imputado por um humano. Então ele não criou nada do zero ali. Ele não tem consciência para ter a criatividade, a genialidade do humano de tomar algumas decisões por conta própria. Se ele, numa esquina, escolhe parar ou seguir adiante, se vai acontecer um acidente. Tô vendo uma pessoa atravessando a rua e tem uma árvore logo do lado. Eu, como carro autônomo, vou ter que tomar uma decisão. Eu vou bater na árvore e correr o risco de matar quem está dentro do carro, ou eu vou atropelar a pessoa que está passando na rua. Supostamente, num cenário hipotético, que só existissem essas duas decisões. Esses pesos foram colocados, de certa forma, pelo humano. Então, a
Duro esse ponto.
criatividade não é do carro. A
Entendi.
criatividade é do humano que criou esses parâmetros. Tudo bem que ele coloque ali um peso de faça uma análise de quantas pessoas vão ser atropeladas e quantas pessoas estão dentro do veículo. E aí tome a decisão em cima disso. Aí já vai uma discussão ética também, né?
De quem colocou esse parâmetro. O problema é o seguinte: se é feito realmente. Cara, eu tendo a acreditar que seja isso, né? Porque eu não creio que tenha consciência, nada de certa forma. Mas a pessoa que tá imputando os dados ou criando as regras, ela tem que pensar em tudo. Em todos os cenários.
E ela
E eu acho que
pode.
isso é muito difícil, que pode ter erro no meio.
Exatamente. E ela pode contar com a IA para poder também pensar em todos esses cenários, né?
Usar a IA ainda para complementar.
Exato,
Muito
isso.
louco isso.
Essa é a questão de novo a câmera de segurança. Pode ser que eu não saiba que tem um motociclista, um cara em cima da moto, parado por mais tempo do que o normal em cima da moto, é um risco, é uma predição de risco, é uma predição de que o cara pode ser um bandido e ele pode estar escolhendo a vítima que está passando ali atrás, ou não. Pode ser que o humano nem consiga ter essa percepção tão subjetiva do dado. Ah, o exemplo do motorista, né? Pode ser que o humano nunca tivesse ligado a informação de como é que está naquela ladeira a pressão do pedal do acelerador ou do freio, para determinar se o cara está muito cansado ou não está muito cansado, se ele está sob pressão ou não está sob pressão. São dados que, como a IA precisa de muitos dados, né? A gente nunca teve acesso a essa quantidade de dados e a capacidade de processamento dessa quantidade de dados, que a gente não teria esse tipo de conclusão. Um outro exemplo. Uma gigante chinesa que faz empréstimo, né, para pessoas, inclusive é um grupo ligado ao Alibaba, Ant Financial, o nome da empresa. Um dos dados que a IA começou a analisar na hora de conceder o crédito para a pessoa que está solicitando crédito pelo celular é o volume da bateria do celular daquela pessoa. Coisa que a gente nunca iria pensar que existia correlação. mas a IA identificou correlação entre risco de crédito e o volume da bateria do celular da pessoa no
Isso não
momento que
passa
ela está
pela minha
pedindo.
cabeça, velho.
Exatamente. Então você usou a IA para melhorar a sua decisão para quem que eu vou conceder o crédito, nesse caso. Então, sim, obviamente, os fabricantes, eles fizeram a IA para melhorar a própria IA também desse jeito, quando você começa a coletar vários dados desse jeito, né?
Mas você acha que a IA vai chegar num ponto de que ela mesma vai se auto...
Programar?
Programar para poder... Como falta de dados, ela mesma fala, eu preciso buscar de mais dados de tal lugar, para se auto...
Se
Criar
o
um ciclo, sei lá.
Humano mandar ela fazer, sim.
Que
Se o humano
doideira,
não
cara.
mandar ela fazer, não. Essa é a questão. Então vê que o humano tá por
Por
trás aí.
trás de tudo,
Não é a IA, é o humano.
né?
Então, sim. E outra, ele vai ter que orientar aonde que estão esses dados também, né? Ela não vai conseguir ter acesso a todos os dados, não existe isso ainda. Eu costumo falar isso, ainda, porque realmente, estamos falando de agora, não vamos ficar
Ah,
esperando o futuro,
sim.
mas quando a gente tiver uma computação quântica de fato e acessível, aí são outros 500. Aí a capacidade de processamento é outra revolução que nem a gente viveu agora, só que numa escala muito maior.
É que falaram que chegaram num platô também, né, na questão da IA, em termos de processamento ou tal, né? Ela não vai ser mais igual esse boom que teve,
Isso.
e agora tá numa fase mais...
É, a gente vive. O bom é que a gente sempre faz mais e melhor com menos, né? É, a DeepSeek, né? Há poucas semanas teve um grande burburinho aí no mercado, porque a DeepSeek, que é uma IA, uma LLM chinesa, conseguiu
Falar muito.
fazer a mesma coisa que o ChatGPT,
Sim.
só que com 5 milhões, enquanto que o chat 5 milhões de dólares de investimento, enquanto que o ChatGPT fez com 100 milhões de dólares de investimento. Então, você está fazendo a mesma coisa. Ah, e outra, você está fazendo isso com muito menos necessidade de processamento de máquina. Então, por isso que as ações no dia, as ações da Nvidia despencaram, porque
Foi.
opa, então já quer dizer que eu não vou precisar de tanto GPU, de tanto processador que a
Consumo,
Nvidia
é.
produz, então não vou mais investir nessa empresa. Eu estou otimizando a capacidade de processamento, fazendo mais e melhor com menos. Esse ciclo ele é contínuo, ele sempre vai acontecer. Então, por mais que a gente chegue nesse platô, mas a gente sempre consegue ter essas otimizações e aí as coisas vão ficando mais acessíveis, né? A gente tem uma IA, é claro, provou-se logo depois que ela não é tão boa quanto, tem suas limitações, mas com
Foi
certeza
criado por humanos também, com ideologias e políticas.
por um décimo do valor
Ah,
que você tinha antes. É a evolução natural. Adam
eu
Smith,
sei,
de
tinha
novo aí.
parte de uma referência, né? Uma coisa que você criar do zero, você vai gastar muito mais tempo, mais dinheiro, vai errar mais
Exato. É aquela questão do ser pioneiro,
e.
né? Eu, pessoalmente, acho que eu não vejo muita vantagem em ser pioneiro, não.
É verdade,
É
é verdade.
bom ser, tá ali logo atrás,
A
mas
indústria de farmacêutica é bom ser pioneiro, porque você bota uma patente lá de não sei quantos anos para
ah, você ganha muito dinheiro no
reprodução.
início, mas logo depois vem o melhor e acaba. E essa a aplicação da IA, ela no seguro, de uma maneira geral, na seguradora, ela parece ser muito usual e interessante, porque o que não falta para seguradoras são bases estatísticas, né?
O seguro nasceu em dado, né? Então a gente e gosta, né? A gente o meio do seguro ele é muito eager, né? Muito ansioso por dados. Eu quero dados
Dados.
para eu tomar melhores decisões. Então por isso eu acho até que a inteligência é um meio que a inteligência artificial você vê bastante players buscando a inteligência artificial para ajudar nas melhorias de decisões. Em tomar decisões que antes não eram possíveis ou em disruptar completamente o mercado. Isso é uma realidade mesmo.
Base de dados tem, na minha opinião, muito e muito, muito estatística tem. Eu acho que o mercado só peca ainda em como captar esses dados para transformar num banco. Ou é o que a gente estava discutindo, que foi a pergunta do Rafael, né? Se está em arquivo ou não, isso
E eu acho que o
e tal.
mercado tem que entender o que ele quer primeiro, para partir, tipo, o que que eu quero fazer com isso aqui? O
Ah, tem que
que
evoluir,
eu
cara.
posso fazer? Eu acho que um dos pontos do nosso mercado é entender o que eu posso fazer, sabe? Assim, aonde que eu posso chegar? Porque hoje a galera tá satisfeita com o que tem. Quanto que eu acho que isso pode ser uma vantagem competitiva muito grande, não só para você entender seus clientes e melhorar o teu negócio em si, mas de devolver algo pro teu cliente também e ele se interessar por aquilo ali também, você sair na vanguarda, sabe, esse processo.
Sempre gerar mais valor, né? Desse
É.
jeito. Vamos para aquele exemplo do que a gente falou dos dados de rastreador veicular, né? Se eu estou coletando dados de acelerômetro, carro ligado, desligado e georreferenciamento, hoje isso está sendo usado na renovação da apólice de seguro, né? Identificar aquele que tem menos risco e que tem mais risco. Mas você pode identificar que, poxa, você sempre, segunda-feira, às 9h30, chega para o trabalho, separa mais ou menos o carro nesses dois, três quarteirões aqui e fica das 9h30 até meio-dia e 30. Depois você sai, vai almoçar ali por volta dessa região, ocasionalmente vai fazer uma visita comercial, algo assim. E aí, de repente, você chegou 9h30, 10 horas, o seu carro já saiu e nunca saía. E ele está indo para uma região que você nunca vai. Então, você pode. A gente sabe que para você recuperar o carro é muito crítico que você faça isso o mais rápido possível, né?
Isso.
Depois de 40 minutos, se brincar, ele já está desmanchado até em alguns cenários. Então, você pode usar essa mesma tecnologia, pegando essa sua provocação, do que fazer, né? O que que eu quero? Eu quero levar mais valor para o cliente desse jeito. Então, você pode pegar essa mesma tecnologia que está sendo usada para renovar ou não, aumentar, né, a minha margem desse jeito, renovar ou não o seguro, para fazer a predição do evento e evitar que aquele. Ou vamos adiante, aí também já tem a questão de novo, da pessoalidade dos dados, né? Se eu vejo que você, como seguradora, se eu vejo que você nunca esteve no hospital tal às 2 da manhã, e de repente eu vi que você está no hospital tal às 2 da manhã, será que está tudo bem? Eu devo mandar uma mensagem e oferecer aqui algum empréstimo para poder te ajudar numa situação que pode ser uma situação que você está precisando de apoio e nem se tocou que a seguradora poderia te ajudar nessa situação ou não? De novo, são dados. O que fazer com esses dados aqui é que é essa discussão.
Começar a ter a percepção das necessidades que existem para gerar valor, né? Para gerar produto, para gerar serviço e etc.
Isso.
Agora, pensando em futuro, ô Nicolau, você acha que tem algo surgindo aí, alguma coisa que vai gerar bastante engajamento no mercado nessa questão de tecnologia, não, de IA especificamente?
Não. Agora, a grande revolução é isso, essa discussão do que fazer com as coisas, né? Com as informações e com a tecnologia. Não vejo uma grande ruptura tecnológica que no curto prazo. Vejo a computação quântica, isso sem dúvida nenhuma.
Nossa, vai ser um
Caos.
revolução, velho.
E aí é bom até, eu nem ouso falar sobre isso porque é imprevisível o que pode acontecer, para onde é que as coisas vão, quando a gente tiver de fato computadores quânticos acessíveis, funcionais, disponíveis no mercado. Mas você vê cada dia uma centena de startups falando sobre Large Language Models, né, que está super na moda aí por causa do ChatGPT, que não veio com o ChatGPT, né? O ChatGPT foi responsável por popularizar o que é IA generativa, o que é um LLM. Mas isso tinha muita startup, inclusive a Mr. Turing, que é uma das que eu estou trabalhando já com LLM antes do ChatGPT. Agora, a grande questão é, tá, ok, e o que que eu faço com isso? Como é que eu produtizo isso? Como é que eu vou para o mercado com esse produto para poder fazer sentido para o mercado? Será que eu vou usar um LLM para ajudar um corretor de seguros no momento do contato comercial dele? Eu posso plugar essa LLM no celular do cara e dar para essa LLM os manuais, os playbooks comerciais, as melhores práticas comerciais que eu tenho de histórico na minha corretora e os dados daquele cliente? E essa LLM ficar abastecendo o corretor em tempo real sobre como que ele deve conduzir esse contato comercial para poder ter o melhor sucesso? Ou será que eu devo criar um assistente de respostas para aquelas perguntas constantes ali dos meus clientes. Ao invés de eu parar 10 vezes o dia para poder responder, tá verbado ou não tá verbada a policy, esse tipo de situação, de uma maneira muito simples, com o WhatsApp, eu consegui plugar um LLM, ao invés de ser, não tô falando só de um robozinho, digite um para isso, dois para aquilo.
Não.
É você falar o que você quiser e ele entender se aquilo ali é uma situação emergencial, o que que ele tem que fazer, como que ele tem que atender e onde que ele vai buscar a informação. Ah, não tá verbada? Então eu quero verbar agora. E ele conseguir fazer isso em uma situação emergencial. Então, a grande dificuldade que a gente está vendo agora no mercado é justamente essa produtização com a possibilidade que a IA traz.
Tem tanta coisa hoje que nem você falou, digite um, não sei o que, o cara.
Ah, isso aí morreu. Isso aí agora é IA. Porque a IA, se não me engano, ela consegue interpretar até erro de português, assim, né? Mas ela pega a interpretação, não, o que você tá pensando.
É, não, é isso, mas não só de português. Às vezes eu fico brincando lá, começo a escrever em inglês, mudo pra português, digito espanhol, sabe?
Não,
fico
zoando, por exemplo, assim, numa cotação de risco através de inteligência artificial lá, sei lá, o segurado deseja cotar o risco do carro dele, né?
Uhum.
Aí o cara vai imputando os dados lá, de repente ele erra uma coisa no endereço, mas ele interpretou porque ele pegou via geolocalização.
Isso.
Sabe, igual hoje, tudo você sabe, né? Você entra no seu celular, permite o uso durante o uso do app, compartilha os dados, onde você tá. Então, assim, eu acho que a IA ela então, é uma evolução do que tinha um tempo atrás, que é que digite um. Digite do que era uma porcaria aquilo lá.
Não, você pensa assim, se mandar um áudio lá no, pro teu contador de seguro lá. Ó, oh, quero ver meu carro, é esse, tá, conta sua historinha ali, o cara te traz tudo ali.
O problema é que a inteligência trouxe muito problema também com esses fake, né? Pensando nessas coisas, né? Tá fazendo de tudo, né? Mudar a voz, botar a cara, mudar a fisionomia.
E
foda,
esse,
né?
Esse é o jogo do gato e rato que a gente vive há anos aí também, né? Assim como, que nem o vírus e o antivírus. O vírus evolui, o antivírus vem e evolui para poder acompanhar o antivírus e ele fica. É o vírus, o antivírus, ele é o vírus que atua para o bem, vamos falar assim. Então, da mesma forma, o fake, o deepfake, assim como você usou a IA para construir aquilo, você usa a IA para identificar aquilo. Não tem como você ter um deepfake que não seja identificável pela própria IA. Então, eu faço o parâmetro do vírus e antivírus. Uhum. A gente vai ter, daqui a pouco, um celular que ele já tem um IA e ele já identifica que, olha, essa daqui não é a voz do seu filho. Essa voz foi feita por IA. Uhum. Essa imagem foi produzida por IA.
Dá medo, cara, pra onde tá caminhando. Ainda bem que tem isso, cara.
É.
Imagina alguém se passar por você, porque hoje é possível, cara.
É muito.
Isso. Mas tem detalhes muito sutis que a IA sempre vai identificar. De novo, a gente pode dormir tranquilo de certa forma, né? Mas é a situação do vírus e antivírus. Sempre vai evoluir, sempre vai ter um correndo atrás do outro pra poder evitar.
O Nicolau, e hoje você acha que o mercado brasileiro, vamos dizer assim, nós aqui, não está preparado para isso, né, para IA? Ou você acha que...
Não, o mercado brasileiro, os brasileiros, eles são muito receptivos à inovação, muito. As duas empresas, elas têm filial também no Canadá. Nitidamente, fazendo esse paralelo pessoal.
Sim.
A gente vê que aqui no Brasil, as empresas, elas são adeptas à inovação e implementam a inovação. No Canadá, elas demoram muito mais tempo para poder mudar uma vírgulazinha do seu processo para permitir usar a IA.
Entendi.
Elas têm um conhecimento muito mais profundo do que é possível fazer, conhecimento técnico, a grosso modo, tá?
Uhum.
Mas a aplicação disso, o brasileiro é craque.
É mesmo, que legal.
Agora, Nicolas, se você pudesse dar uma dica assim, para o pessoal que está ouvindo aí, meu... até eu já ouvi de algumas pessoas, né? Ah, pô, você não precisa ser especialista em IA, mas, pô, como é que é o negócio que o cara falou? Eu esqueci. O futuro gestor, ele pode até... O cara que não sabe nada de IA vai sair do mercado, mas o cara que souber alguma coisa vai usar IA para melhorar, enfim. O que você diria? O que a pessoa pode buscar para aprender mais, estudar? Você tem cursos também, né?
Sim, sim. Eu vou falar disso. Um dos episódios que eu gravei, inclusive, no E Agora Cash, a gente saiu do estúdio e foi para uma fazenda de queijo, que eu sou fã de queijo aqui pertinho de São Paulo, né? 1h30. É, Pé do Morro, o nome da fazenda, produz queijos premiadíssimos.
Legal.
O proprietário dela, o produtor rural, ele era um executivo da área de tecnologia. Muito bem sucedido. É, se eu não me engano, ele implantava SAP nas empresas, bem complexo. E resolveu, cansei da vida corporativa, quero tirar leite de vaca. Mas eu quero fazer um queijo muito bom. E aí eu perguntei exatamente isso para ele. E aí, você saiu da tecnologia, mas a tecnologia saiu de você? Ele, negativo. Para eu conseguir produzir o meu queijo desse nível de qualidade, eu faço investimento pesado tecnológico para eu conseguir controlar o pH dessa forma do leite e a umidade assim e o jeito de produzir. Então, infelizmente, é essa a resposta que eu dou, né? O problema não é o conhecer ou não conhecer a tecnologia. O problema é a falta de ambição, de novo, do fazer mais e melhor com menos. Se o profissional não tem a ambição de fazer mais e melhor com menos, se ele não quer evoluir, ele quer subir de patamar, se ele não quer fazer um trabalho de mais valor agregado, esse é o problema. Então, assim. E a grande vantagem é que, de novo, a gente não está falando de uma linguagem de programação especial
Não
que
é
eu
virar
tenho.
programador, né?
Não. Essa é a grande
Não
vantagem
precisa
da
ser
IA.
programador.
E, de novo, o que eu falei aqui da dificuldade, né? Onde é que está o problema? É conhecer a tecnologia? É saber como aplicar a tecnologia. Aí o profissional que sabe aplicar, que conhece do negócio. E tem a ambição de fazer mais e melhor com menos, ele vai ter maior vantagem. Tem que saber o básico, sim. Tem que entender exatamente essa questão que a gente está falando. Poxa, peraí, vamos com calma, né? Eu posso fazer muita besteira com isso daqui. Desde LGPD, ou até tomar decisões erradas que vão trazer mais risco para o negócio e não menos risco. Então, entender todo, estudar sobre esse tema de, peraí, quais são os limites? Como que eu aplico com segurança? Em que parte que eu posso fazer isso? Quais são as possibilidades? Tecnicamente, entender de se eu faço isso a partir de vídeo, quer dizer que eu consigo transformar o vídeo em metadado e reconhecer esse padrão de metadado? Opa, esse é o nível de conhecimento que ele tem que ter. E aí ele pode acionar um profissional para poder completar isso.
Boa, boa.
Se me permite, aí
Claro.
na linha do educacional. Eu também estou como diretor dentro do CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transporte. E nesse ano a gente vai lançar uma série de produtos educacionais que visam a transformação digital do nosso meio de seguros e transporte. Então a gente tem uma visão de longo prazo, que é se tornar mesmo essa plataforma que vai permitir uma inovação, a disrupção do setor de seguros e transporte, através da transformação digital. E aí, agora, em março, a gente vai lançar uma série de produtos em cima do tema como aplicar a inteligência artificial no seu negócio. E aí, isso vai desde palestra, antes até e-book, e lembrando que não é um e-book só o e-book. É claro que se a gente está falando de inteligência artificial, ele também tem inteligência artificial e você usa a IA para interagir com o e-book e trocar informação sobre aquele tema específico. Palestra, que pode ser palestra, inclusive in company, workshop e mentoria dentro das empresas para os executivos. E tem mais uma série de novidades ali que a gente vai lançar ao longo do ano dentro do CIST. Então, eu recomendaria isso, procurar inclusive o CIST. A gente vai lançar uma série de produtos educacionais e de formação para poder promover essa transformação digital das empresas.
Boa, bacana. É isso. Nicolau,
Bora,
obrigado,
Paulo.
cara. Obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Pô, mais um bate-papo excelência aí, valeu mesmo.
Obrigado. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Contem comigo sempre. Eu acho que a gente tem esse papel social, inclusive, de levar conteúdo valioso, para a sociedade, né? Espero que tenha sido valioso, mas aqui é um propósito social nosso.
Bom, espero ter gerado também
Super
alguns
valioso, super
insights aí para
valioso.
seguradoras que precisa.
A gente quebrou diversos paradigmas aí em relação a alguns assuntos que ainda pairavam dúvidas, parece ser simples, mas que eu mesmo tinha. Então, assim, é muito legal. E galera, não deixe de seguir a gente no YouTube Compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, deixar
aquele
like.
Siga lá o IACast também, ó.
Siga o IACast.
E agora?
Oh.
E agora?
E agora?
E agora?
E agora cast.
E agora cast. Cast. É que eu
quem quiser manter algum contato também, eu tô nas redes sociais, Nicolau Ramalho, tanto Instagram como LinkedIn, é só fazer conexão, vai ser um prazer ajudar um pouco mais, inclusive além das redes.
Boa.
Sensacional, é tema muito relevante. Galera, muito obrigado. Ah, recados finais, mas o último...
Sempre lembrando, galera, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as vezes que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
Esse aí ele dá rir porque olha assim. Valeu, galera. Beijo e abraço.
Abraço. Falou, tchau. Tchau.